Marcelo Rebelo de Sousa foi a Figo Maduro. Bem cedo pela manhã foi despedir-se das tropas portuguesas que partem hoje para a Roménia. Foi dar-lhes uma palavra de coragem e de incentivo. Pelo caminho já tinha lavrado uma mensagem sobre a notícia triste que hoje nos acompanha, a morte da atriz Eunice Munhoz, de madrugada num hospital em Lisboa. E já em Figo Maduro, o Presidente da República falou sobre Eunice e a saudade que deixa.
Portugal está de luto. Nós habituámos à ideia de que Eunice Munhoz era eterna. Fisicamente não é, resistiu a uma, duas, três, quatro crises de saúde, mas é eterna no nosso espírito, não a esquecemos. Marcou a nossa vida durante décadas e décadas e décadas. Queria, em nome de todos os portugueses, agradecer-lhe uma vida dedicada ao teatro, mas também ao cinema, mas também à televisão, à cultura em Portugal. Isto é dedicado aos portugueses. Não a esquecemos, nunca a esqueceremos, estará sempre no nosso coração.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa em Figo Maduro. Já vamos recordar a vida e o trabalho de Eunice. Em Figo Maduro partiram hoje as tropas portuguesas para a Roménia. António Costa também enviou uma mensagem para a força militar que está em viagem. O primeiro-ministro está seguro que estes homens e mulheres vão saber prestigiar Portugal. Sobre a missão, António Costa disse aos militares que a invasão russa na Ucrânia exige a afirmação clara da força de dissuasão da NATO. O Presidente da República e a Ministra da Defesa, como disse, foram também ao aeroporto, foram despedir-se dos militares portugueses, perto de 200 de militares, que tiveram direito a uma cerimónia curta de despedida muito cedo. Eram 6:30 da manhã, João Turgal.
Vai proceder-se aos cumprimentos de despedida dos militares que partirão hoje para a Roménia.
E o Presidente cumprimentou um a um os quase 200 militares de partida para a Roménia. Antes tinha tecido rasgados elogios às Forças Armadas portuguesas.
A capacidade, a competência, o espírito de corpo, a alma, a coesão, a disciplina, a partilha, a solidariedade própria dos militares portugueses. Onde quer que nós vamos, somos sempre dos melhores dos melhores.
E anunciou visitas à missão portuguesa na Roménia, não só do próprio Presidente, mas também de António Costa.
O próprio Sr. Primeiro-Ministro estará convosco daqui por um mês. Eu tenciono estar daqui por 2 ou 3 meses também.
Num discurso de cerca de 5 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa deixou também um elogio forte ao papel defensivo da NATO.
É uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva. É uma aliança que não ataca, que está preparada para prevenir e preservar e defender a paz.
Palavras que seguiram às do chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, que resumiu assim a missão.
Concentração e dinamismo nas tarefas, altruísmo e cordialidade nas ligações, disponibilidade e partilha nas cooperações, atenção e escrutínio na segurança, coesão e disciplina nas interações.
Discursos no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, foi uma cerimónia de despedida curta, de cerca de 20 minutos, a que assistiram algumas dezenas de familiares dos militares e que começou e terminou com o hino nacional.
A maior parte destes militares fazem parte da companhia de atiradores e depois juntam-se a eles outras equipas mais pequenas, da defesa antiaérea, uma equipa também de informações e uma outra de apoio. E juntamente com estes militares há também 20 de soldados da equipa de operações especiais. A Roménia faz fronteira com a Ucrânia e o contingente da NATO no país tem vindo a ser reforçado por causa da guerra na Ucrânia, com uma força de dissuasão e defesa da NATO no chamado flanco sudeste da NATO. Eunice Munhoz morreu de madrugada. Ela estava internada no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Tinha 93 anos. Era uma das atrizes nacionais mais aclamadas e também mais reconhecidas pelo público português, com uma carreira muito longa e cheia, onde deixou interpretações únicas no teatro, no cinema, também na televisão. Ela foi reconhecida com a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada. Antes tinha recebido a Grande Cruz da Ordem de Mérito. Tinha um afeto muito grande ao palco. Dizia que quando fazia teatro se sentia feliz. Na verdade, foi sempre a casa dela, o teatro, desde pequenina. Os pais e os avós também eram atores e artistas. Era assim, Eunice, Mário Galego.
Vai, Eunice! Entra em cena!
Eunice do Carmo Munhoz subiu ao palco do Teatro Dona Maria II com apenas 13 anos. Era um papel de miudita, uma peça levada à cena pela muito respeitada companhia Rei Colasso Robles Monteiro.
Chama os teus soldados, Órica! Chama os de peça! Renuncio à admiração
Concluiu o Conservatório de Teatro com 18 valores, mas apesar de convencer o público, Eunice teve um percurso paralelo. Empregou-se numa loja de cortiças, foi secretária de diretor de uma fábrica. No regresso aos palcos, confirmou que era ali que sabia estar, vencendo um prémio de melhor atriz na década de 50.
Toma a lira em tuas mãos e canta-me num beijo, teu amor.
A lentejana da Amarleja não mais largaria o teatro, mas também esteve na rádio quando os folhetins eram picos de audiência.
Dorme o meu peso de água numa fonte, um brilho de pena que me dói.
Mostrou-se no grande ecrã no filme Camões, ou nos anos 80, em Manhã Submersa. Voltou a ser a melhor da crítica em Mãe Coragem e os Seus Filhos e deu rosto à Banqueira do Povo, papel que a celebrizou de vez como uma das mais reconhecidas atrizes portuguesas. Antes dos 90 anos de idade, o chefe de Estado condecorou-a com a Gran Cruz da Ordem do Mérito.
Não tenhas medo. Olha-se sempre de frente.
Foram 80 anos, no caso de Eunice, olhar de frente o público no teatro, no cinema, também na televisão. Morreu esta madrugada, tinha 93 anos, morreu em Lisboa, no Hospital de Santa Cruz. Há 9 corredores humanitários que estão abertos esta sexta-feira na Ucrânia para retirar civis das zonas mais fustigadas pela guerra. E esta manhã há confrontos também que têm escalado, parece, na esplanada das mesquitas em Jerusalém, entre manifestantes palestinianos e a polícia de Israel, e estes confrontos já fizeram uma centena de feridos. A esplanada das mesquitas fica na parte velha da cidade de Jerusalém, é um dos locais mais sagrados do Islão, e testemunhas no local, que são citadas pela França Press, nomeadamente a Cruz Vermelha Internacional, que está a prestar socorro aos feridos no local, conta que alguns palestinianos atiraram pedras aos polícias israelitas. Isso precipitou o confronto. Os polícias responderam com balas de borracha para dispersar os manifestantes e a informação nesta altura atualizada é de que haverá pelo menos uma centena de feridos. Demitiram-se os chefes de equipa e de banco dos serviços de urgência do Hospital das Caldas da Rainha. Foi ontem à noite. As razões são muitas, dizem em comunicado, e foram acumulando essas razões ao longo do tempo. Dizem que não há condições para assumir com segurança o trabalho nas urgências, sobretudo pela falta de médicos. Estão no limite das capacidades físicas e mentais. Consideram-se exaustos e desanimados com o trabalho no hospital e dizem que não há respostas da tutela e da administração do hospital às dificuldades com que os serviços de urgência do Hospital das Caldas da Rainha estão a funcionar. No fim deste comunicado, os médicos deixam um aviso: se a medicina interna sucumbir, o hospital vai desmoronar-se. Há 23 assinaturas nesta demissão em bloco, que vai, por certo, trazer problemas aos utentes das urgências nas Caldas da Rainha nos próximos dias. João Leão deixou o Ministério das Finanças e tem já a Casa Nova. Ele vai coordenar um projeto que foi financiado pelo Orçamento de Estado que ele próprio desenhou. Leão é o novo responsável do Centro de Valorização e de Transferência de Tecnologias do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Vai gerir um financiamento de 8 milhões de euros, Rosa Azevedo, que vieram da pasta das finanças.
Dois dias depois de sair do Ministério das Finanças, João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE. Um dos projetos que vai gerir recebe 8 milhões de euros do Orçamento de Estado. 8 milhões que saem da dotação centralizada do Ministério das Finanças e não do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Jornal Público adianta que esta proposta já constava do orçamento que foi chumbado em outubro. A reitoria do Instituto Universitário de Lisboa não vê incompatibilidade nesta situação. O novo vice-reitor vai gerir o dinheiro que destinou à instituição enquanto era Ministro das Finanças e garante que o financiamento da obra foi acordado com o Ministério que tutela o ensino superior. O Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias vai custar mais de 12 milhões de euros. Já recebeu quase 5 milhões de fundos europeus.
O antigo Ministro das Finanças vai agora trabalhar no ISCTE. Há uma tradição que está de volta hoje, que é Sexta-feira Santa para os católicos. Está de volta no Conselho do Sabugal, que fica no Distrito da Guarda. É a encenação da Paixão de Cristo, que já não se fazia no Conselho há 8 anos e que está agora de regresso. Em Vila Maior, logo à noite, a partir das 9 da noite, a Paixão de Cristo encenada vai começar junto à Ponte Medieval e vai terminar no Largo do Castelo. Jorge Esteves foi ao ensaio final.
Esta encenação da Paixão de Cristo volta a fazer-se nesta histórica aldeia do Conselho de Sabugal por iniciativa da Associação Muralhas de Vilar Maior. 8 anos depois da última recriação, com todo o envolvimento que se notou bem neste que foi o último ensaio antes da grande representação a ser feita ao serão desta Sexta-feira Santa.
Era o anseio de muita gente, não só daqui de Vilar Maior, mas do Conselho de Sabugal. Portanto, fomos incentivados a que a associação pusesse ombros nesta tarefa e a levasse por diante.
Aqui conta com mais de uma centena de figurantes, amadores, que se juntam ao experiente filho deste município, o ator e encenador João Reis, que assume aqui a direção artística e também o exigente papel de Jesus Cristo.
Vai ser uma referência, já foi há tempos passados, a Paixão de Cristo, a recriação aqui em Vilar Maior, e vai continuar no futuro, de certeza, porque já tenho muita gente nova que quer continuar. Isto faz parte de um projeto de coesão territorial que está a ser posto em prática e que passa um pouco por Vilar Maior também.
E em termos de público, é que se espera que venha esta noite de sexta-feira aqui a Vila Maior?
2-3 mil pessoas, sem dúvida nenhuma.
Entre portugueses, espanhóis?
Sim, sim, sim. Sim, pessoas que vêm de férias de propósito nesta altura da Páscoa para vir a ver a recriação bíblica da Paixão de Jesus.
A recriação passa pelos pontos principais da aldeia para terminar numa subida ao castelo que permitirá representar os momentos mais marcantes da Paixão e Morte de Jesus Cristo.
Traz muita gente à aldeia de Vilar Maior esta encenação da Paixão de Cristo, por isso o Sabugal decidiu ressuscitá-la ao fim de 8 anos. Começa logo às 9 da noite.